Nós já fizemos uma edição há um
Já
tempo
fizeram
atrás.
uma
Já
edição.
fizemos em 2000 e... Foi antes da pandemia. 2020, se eu não estou enganada. E esse ano nós resolvemos fazer algo diferente. Promover um encontro, né? Que aproxime os empreendedores, que seja mais intimista, que seja num espaço onde as pessoas também já conheçam, que se sintam confortáveis. E aí nós temos a parceria do Sicredi, do Sindi Lojas, do CDL, da InfoBrasil, para a gente conseguir fazer esse evento, que é um evento que vai trazer informações, que é o nosso objetivo maior, né? Trazer informações para que as pessoas estejam a par do que acontece no município e principalmente para que vendam mais. E
Isso.
nessa oportunidade vender mais para a municipalidade.
É, serão debatidos temas como funcionam as contas públicas, tipo de licitações e como participar, cadastro de fornecedores, como analisar editais, documentação necessária e mudanças da nova lei de licitações. Mudou muita coisa com relação à nova lei de licitações, Luana?
Bastante, Ademar. Principalmente a questão do processo digital. Então, com a modernidade, o processo acabou se tornando praticamente todo digital, né? E essas mudanças, muitas vezes, elas atrapalham, né? Quem está um pouco desatualizado. Então, a nossa ideia, em parceria com o setor de compras aqui, na pessoa do Jefferson, que é nosso parceirão, vamos repassar para as pessoas essas alterações que tiveram. E quais são, né, principalmente, quais são as modalidades de licitações que as pessoas podem estar participando. E aqui, já faço um adendo, né? Essas licitações, elas são tanto para venda de mercadorias quanto para prestação de serviços.
Sim.
Então, são para todas as áreas, todos os públicos. Até me questionaram ontem, ah, é só para o MEI? Não, não é só para o MEI, inclusive para empresas de grande porte. Então, para quem não participa, para quem já participa, é uma oportunidade de estar se aproximando do poder público para entender como que funcionam as licitações. E com certeza, né, está se aperfeiçoando e está se moldando a essa nova realidade que são as licitações e as compras públicas.
Até porque no serviço público, a grande maioria, a quase totalidade, é tudo na base da licitação.
Sim. Ainda acontecem alguns processos que são por dispensa, né?
Sim.
Três orçamentos, enfim. Mas o caminho está se direcionando para as compras públicas e para o processo eletrônico, né? Então, o nosso objetivo com esse seminário, né, é trazer informações, como que junta a documentação, onde que pega essas informações. Nós temos ali no portal links de certidões. Temos no portal também aonde que encontra as licitações que estão em abertas. Nós divulgamos também essas licitações no Instagram, até no jornal também sai, mas muitas vezes não chega essa informação. Então nós queremos pegar, né, que é nosso lema, é pegar o empreendedor pela mão e conduzir ele, né, para que fature mais, para que consiga arrecadar mais e, consequentemente, para que o dinheiro fique circulando dentro do nosso município.
Exatamente, porque na maioria das vezes são empresas de fora, de outros municípios, que acabam vencendo as licitações. E aqueles que desconhecem como funciona esse processo até criticam. Por que empresas de fora? Por que não empresas daqui? É que as empresas daqui não participam do processo licitatório.
A maioria das situações é em função disso. Porque as pessoas não têm o conhecimento e acreditam que ainda tem muito essa crença de que não vão conseguir atender a demanda, que às vezes o preço não é competitivo. E
é tem sempre disso também.
É,
né?
Tem. Mas é possível, daqui a pouco, a empresa, né, que está participando, fazer alguns ajustes também nos seus valores, né? Contratar algum produto com um valor que se adequa ao que o município está exigindo ou que tenha mais competitividade. Então, é tudo um ajuste para conseguir se adequar à licitação. Porque nem sempre, né? Essa é uma dificuldade muito grande. Nem sempre a gente consegue comprar, né, do mercado, enfim, dos serviços, o valor que realmente ele vale, infelizmente, né? E o Tribunal de Contas, ele fica no pé do município nesse sentido. Então, é o valor de menor custo para o município. Mas nada impede que as empresas de Lagoa Vermelha já vão tendo um olhar diferenciado para atender as demandas do município. Então, é importante que as empresas participem. Nós já temos aí 50 inscritos até, eu fico bem contente com essa com essa repercussão...
Para esse evento agora do dia 2?
Isso, tivemos uma semana de divulgação e 50 inscritos. E até aí, a nossa expectativa era 30. 30 pessoas. Até
e
falei,
comporta lá naquele local?
Sim, tem espaço para 100 pessoas.
Ah, sim.
100 pessoas. E a expectativa era 30. E já temos aí 50 inscritos interessados em fazer parte das compras públicas. Então, a nossa ideia... ainda que, né, as pessoas não consigam comprar nesse primeiro, aliás, vender nesse primeiro momento, né, para o município, já é um primeiro passo para conseguirem entender como é que participa, como que envia os lances, como que insere as propostas, como é que faz depois, né? Então a gente tem, claro, tem oferta e demanda, mas tem muitas empresas aqui que já são nossos fornecedores, que já nos auxiliam nesse sentido, que o recurso já fica aqui. Mas tem muitos ainda que têm desconhecimento de como que funciona. E esse é o nosso objetivo. E a Sala do Empreendedor vem trabalhando bastante com esse foco, que é trazer informação para os empreendedores, que é fazer com que o dinheiro circule aqui, que é fazer com que os empreendedores se sintam acolhidos e sintam que estão tendo espaço também para trazer as suas reivindicações.
Isso mesmo. A partir de que valor, uma curiosidade, Luana, a partir de que valor torna-se necessária a licitação?
Ademar, eu não vou saber te dizer porque essa parte é mais ligada ao setor de compras.
Sim.
Mas depende da demanda. Uhum. Se a demanda é mais urgente, se a demanda, né... dependendo do que é também
o produto...
Porque
tem o valor estipulado, né?
Tem. Inclusive, tem também uma questão que a gente bate bastante na tecla, que é a preferência para as micro e pequenas empresas. O Tribunal de Contas, ele é um pouco exigente nesse sentido e a gente acaba ficando um pouco amarrado, né, em dar preferência nas compras públicas até certo percentual para a regionalidade, para as micro e pequenas empresas da regionalidade. E nós gostaríamos muito de aplicar isso, porém, temos aí um entrave do Tribunal de Contas que entende que não deveria, né? Então, é um trabalho que, aos poucos, tem que se evoluindo, não só dentro do município, mas também a título de Estado, né? De Brasil, porque a ideia é que os daqui vendam aqui, que o dinheiro fique aqui, só que ainda temos alguns entraves que fogem um pouco do nosso alcance enquanto município,
sim,
né?
Isso mesmo. Para participar de uma licitação, há necessidade de fazer parte do cadastro de fornecedores?
Na verdade, o cadastro de fornecedores é uma forma de nós sabermos quem teria interesse em vender para o município,
sim,
né? Mas, basicamente, o cadastro de fornecedores não é obrigatório. Porém, tem um cadastro no portal de compras públicas que é necessário. Então, o município optou pela utilização do portal de compras públicas. É um portal que é privado, entre aspas, né? Ele fornece subsídio para o município e para tantos outros, né? E aí, o empreendedor que quiser enviar lances, pode enviar lances para qualquer município, pode participar de qualquer licitação que esteja cadastrada ali no portal de compras públicas. E se cadastrando ali, vai conseguir enviar seus próprios lances. Tem custo esse portal, mas é um custo baixo, né, para participar, e pode participar de quantas licitações for necessárias. Então, o cadastro de fornecedores ele não é obrigatório, mas é interessante ter, né, nós temos uma noção de quem gostaria de vender para o município para a gente também estar informando. Que a gente fez está fazendo um trabalho de comunicar os empreendedores aqui por setores, né? Quando tem, por exemplo, compra de alimentos, em geral, de mercado, né? A gente está mandando alguns recados para as pessoas, enviando card para os mercados daqui para que eles participem, né? Porque
isso,
a gente sabe que o mercado é mais fácil, né? Consegue atingir um valor ali melhor, até a questão de obras públicas também. Então, o cadastro de fornecedores, ele não é essencial, mas é interessante que tenhamos, né?
Isso mesmo. Muito bem, é o que poderíamos destacar com relação, então, a esse evento programado agora para o dia 2 de setembro. É terça-feira da próxima semana?
Terça-feira agora.
Terça-feira, a partir das 19 horas, ali na sede do Sindilojas,
isso
no
mesmo.
Auditório do Sindilojas.
Isso aí.
Ainda tem vagas, e muitas vagas ainda, né?
Na verdade, a gente já está um pouco esguelado, né? A quantidade, porque tínhamos uma estimativa de 30 pessoas e já estamos com 50, então as inscrições vão encerrar hoje. Encerram hoje. Quem tiver, até para a gente, né, conseguir organizar o café, conseguir organizar o espaço.
Claro, tem que ser organizado.
Né? Então, já ficou um pouco em cima. mas que as pessoas levem suas demandas, suas reivindicações, porque é um momento
suas
de
dúvidas.
Troca, suas dúvidas principalmente, para que não seja um monólogo. A ideia é fazer uma troca.
Exatamente.
É nós repassarmos informações úteis, pertinentes, vamos ensinar como é que participa também do Cadastro Fornecedores do SICAF, que é um cadastro nacional, além do de compras públicas, vamos ensinar também como que tira certidões, como que junta documentação, onde acha nessas, né, essas publicações editais, toda semana tem. Então, é uma oportunidade imensa que o empreendedor tem de estar vendendo mais, de estar arrecadando mais. E a gente, da sala do empreendedor, como eu sempre digo, né, ninguém trabalha sozinho. Eu posso estar falando aqui, mas por trás dos bastidores tem muitas pessoas que ajudam.
Isso.
E o pessoal ali da sala do empreendedor é um pessoal que trabalha, é um pessoal parceiro. Então, estender meus cumprimentos aos meus colegas, ao secretário de desenvolvimento, ao prefeito que também acredita em nós, em nosso trabalho. E dizer aos empreendedores que participem dessas oportunidades, dos cursos que a gente fornece, porque esse é o retorno enquanto servidor, que é as pessoas comprando as nossas ideias para nós conseguir, né, continuar oferecendo mais e mais oportunidades. Novamente, agradeço o espaço de estar comunicando. É sempre muito grato estar aqui. Eu no início, né, tinha vergonha de vir falar. Agora eu já engato uma segundinha e já não paro mais de falar. Muito obrigada mesmo.
Ótimo.
Pelo espaço. E fico à disposição, né? O nosso telefone ali, o WhatsApp, é 3358-9130. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira trocar uma ideia com nós sobre as empresas que estão no município, quem queira abrir, ficamos à disposição e muito obrigada.